tudo que o nosso governo do estado trabalha pela população da Paraíba. E o território do Curimataú, ele desde de ontem, ele já está festejando e celebrando eventos da caprinocultura. Ontem tive no município de Casselingue, cooperativa Nutrilê, onde foi lançado, né, um projeto da primeira fábrica de processamento de leite de cabra em pó, como também de leite bovino. Mas o carro-chefe é o beneficiamento do leite de cabra em pó. E é uma iniciativa pioneira, né, em todo o território paraibano. Então, a agricultura familiar, ela está dando saltos de inovação e, claro, com o compromisso do nosso governador Lucas Ribeiro. E, já remetendo para a próxima semana, teremos o 7º encontro de capinocultores do território do Curimataú, evento esse organizado lá em parceria com a entidade, a Fundação Chique Chique, o Sindicato de Trabalhadores Rurais de Barra de Santa Rosa, né? E esse encontro ele já está em sua 7ª edição, sempre contando nos últimos anos com o apoio, com patrocínio e parceria do governo do estado através, por meio da nossa Secretaria da Agricultura Familiar. E é um encontro que a gente troca informações, trocamos saberes, trocamos formas, capacitamos vários caprinocultores, fazemos concurso, e isso é uma forma, Luiz, de valorizar a agricultura familiar por meio da caprinocultura, que sabemos que nessa região do Curimataú é o carro-chefe, mas as dificuldades que a região enfrenta no tocante à ração animal, no tocante a recursos hídricos, precisa sim ter o olhar do governo, como a gente está chegando com a Secretaria da Agricultura Familiar, com a própria SEDAP, que também tem esse programa lá de semente, de ração forrageira. E isso é uma forma do governo estar presente na vida dos paraibanos que o procuram.
O secretário Nino, é importante saber que esse encontro dos caprinocultores tem festa, tem exposição, mas tem desenvolvimento de tecnologia. Mas eu queria saber, como é que isso mexe na economia local? O Curimataú tem dificuldades de chuvas, já teve por muitos anos problemas do seu desenvolvimento macro-regional. E como é que a caprinocultura mexe com essa economia regional na região do Curimataú, secretário Nino?
Olha, Luiz, isso é uma cadeia que, quando você envolve e compromete o governo do estado presente na vida dos agricultores e trabalha a situação da caprinocultura, nós colocamos na mesa todas as dificuldades, desafios a serem enfrentados. A região de lá do Curimataú, ela enfrenta toda essa questão hídrica, mas o governo está entregando agora, este ano, a conclusão, que já estava em mais de 90%, né, a barragem do Sabão, que vai tirar, de fato, toda aquela região do isolamento hídrico. Tem a questão da adutora, que está em toda a região, partindo de Soledade, chegando até Frei Martinho. Então, o governo do estado ele está chegando, o governo do estado ele está sendo parceiro, e com isso nós fazemos um evento como esse que vamos fazer. É um evento de socialização, de troca de informações. É como a gente convive, porque a questão do semiárido, a questão do Curimataú, as dificuldades com a questão hídrica, isso é um fenômeno que aconteceu e que não vai deixar de existir. Agora, a agricultura familiar, ela precisa ter um olhar por parte do governo, e isso está tendo, para saber lidar e conviver com essas dificuldades. Então, alternativas nós criamos, e pela força do divino, a região do Curimataú é uma região sofrida hidricamente. No entanto, a convivência naquela região, né, para que os agricultores e agricultoras tenham um desenvolvimento, é com a criação de caprinos, né, que não tem um consumo excessivo da água, como tem o bovino. Então, nesses encontros, como faremos nessa próxima semana, é uma troca de informações, de saberes, de inovações, de tecnologias, sabe, Luiz? E a gente vai superando ano a ano cada desafio.
Humberto Alexandre.
Registrar aqui Barra de Santa Rosa, onde acontece uma das maiores feiras de animais ali na região, e dizer, secretário, quando o governo do estado chega em eventos como esse, promovendo eventos como esse, identificando ali as raízes, matrizes e as dificuldades, isso já é um planejamento para políticas futuras, para garantir a convivência desses homens que produzem aí nessa região, não é isso, secretário?
Correto, Alexandre. Essa etapa que fazemos agora, né, no encontro de capinocultores, isso é um evento que está no cronograma da Secretaria da Agricultura Familiar. Nós, desde o ano de 2023, nós colocamos no calendário do Estado da Paraíba, o governo da Paraíba, com o ex-governador João Azevedo, hoje dando continuidade com o governador Lucas Ribeiro. O governador Lucas, ele sempre, desde a época que foi vice-governador, ele sempre tinha um acompanhamento de perto da agricultura familiar. O governador Lucas sempre soube das ações e das atividades. Em 2023, nós fizemos a primeira feira da agricultura familiar, junto com a Nordestina. Ano passado, fizemos a segunda feira da agricultura familiar, que foi na Vila Sítio São João. Esse ano, fizemos novamente na Vila Sítio São João. Só antecipamos o calendário, nós tínhamos acertado no local, mas não tínhamos acertado na data. Então fizemos agora, antes do São João, já estamos concluindo toda a questão de pesquisa, né? De fato, foi assertiva a população. Para você ter uma ideia, Humberto e ouvintes, e Luiz Henrique, a feira, ela teve uma participação ano passado de aproximadamente 15 mil pessoas. Essa feira agora, de 28 a 31 de maio, nós tivemos a participação de um público de 35 mil pessoas. Né? Nós tivemos uma participação de 166 expositores e mais de 300 empreendimentos circulando na feira da agricultura familiar, movimentando dessa forma negócios fechados entre os agricultores e agricultoras, superando 3 milhões e 200 mil. Né? E houveram espaços de capacitação, de encontro, e como consequência, né, e atividades subsequentes, posterior à feira, é justamente esse encontro de capinocultores. Então, estiveram capinocultores do estado inteiro participando lá da feira, e do estado inteiro, que também tem outras regiões que o pessoal cultiva também a prática da caprinocultura, e se farão presentes, participando de campeonato, né, levando a exposição de queijo de cabra com suas várias, vários sabores, né, iogurte, patê. Então, é uma diversidade de produtos da agricultura familiar que leva com que o governo do estado ajude os agricultores que se identificam com a caprinocultura, de desenvolver seu trabalho, de divulgar, de expandir, né? E esse é um papel, como vocês estão hoje, na Revista Estadual, levando essas informações para o estado inteiro, e no próximo final de semana será uma coisa que vocês estarão lá fazendo essa oferta ao vivo. Eu não tenho dúvida de que vai ser um evento gigante, brilhoso e de uma cobertura de mídia acima do normal.
Secretário Nino Vilar é quem está falando com a gente. Ele é o secretário da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento do Semiárido. Nós estamos falando do 7º Encontro de Caprinocultores do Território do Curimataú, que acontecerá de 2 a 4 agora em julho, na cidade de Barra de Santa Rosa. Humberto, o secretário já fez o anúncio, né? Então, nós temos que contribuir com o desenvolvimento econômico e, claro, com as informações para os nossos ouvintes da Paraíba, fazendo a transmissão dessa feira, desse festival, nesse encontro, no próximo sábado, ao vivo. Topa a empreitada, Humberto?
Eu estarei
presente. Rosa, estarei... E com todas as emissoras do Revista Estadual?
Vamos estar presente, Luiz, eu e você, e dizer, pedir ao secretário Nino, junto à sua equipe, que bote lá o máximo de produtos em nossa banca, na nossa mesa, para que a gente possa mostrar isso para a Paraíba. O Revista Estadual tem audiência imensa no estado da Paraíba, e mostrar o que é que a Paraíba está produzindo. Agora, secretário, eu tinha uma curiosidade, desde a feira da agricultura familiar, eu vi lá uns tratoritos, aqueles mini trator ali, pequeno. A secretaria está trabalhando no financiamento, na doação. Me diga aí onde é que a secretaria está entrando nessa questão dos tratoritos para os agricultores, os pequenos agricultores. Uma máquina dessa em um terreno, Luiz, faz um trabalho danado, viu?
Pois é, Humberto e Luiz Henrique, olha, essa política de mecanização, isso é uma política que nós estamos adotando aí, o governador Lucas Ribeiro super, super animado com essa política, fizemos um edital de chamamento e dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de entidades se credenciaram. Para você ter uma ideia, hoje no próprio Diário Oficial já está publicado a terceira publicação aí de entidades se credenciando. De fato, o governo do estado ele está adquirindo, né, um kit de mecanização de tratoritos de 16,5 cavalos, uma verdadeira máquina que faz uma revolução gigantesca. E digo que não para pequeno produtor. É o agricultor familiar. Nós precisamos trabalhar isso aí, agricultor familiar. É com incentivo. Estamos fazendo a seleção e esperamos nessa próxima semana, né, já estou dialogando com o governador Lucas Ribeiro, fazermos um evento lá na cidade de Campina Grande, porque é onde estão sendo montados esses tratoritos, né, uma boa parte já chegou, uma parte a gente pretendia ter entregue na feira da agricultura familiar, mas o espaço lá não comportava a gente fazer algo dessa envergadura, mas a previsão é de nessa próxima semana, uma grande parte de entidades que são associações, sindicatos, cooperativas, de receberem o kit de tratorito, né, que vem ali com a rotadeira, vem com uma carretinha atrás, e o tratorito em si uma verdadeira máquina, uma máquina de qualidade, e isso não é venda, isso é investimento do governo do estado para que a agricultura familiar ela entre pesado na área da mecanização e daqui por diante a gente consiga, com outros implementos agrícolas, a gente mecanizar verdadeiramente a agricultura familiar no estado da Paraíba.
Nino Vilar, secretário da Agricultura Familiar e Desenvolvimento do Semiárido, falando do 7º encontro de caprinocultores do território do Curimataú, em Barra de Santa Rosa. Secretário, nos encontraremos sexta e sábado em Barra de Santa Rosa e todos estão convidados para esse grande encontro aí na região. Felicidades. Bom final de semana e até lá, Nino Vilar.
Até lá, Humberto. Até lá, Luiz. Essa semana vai ser uma semana bem pesada. Dia 1º, orçamento democrático na região de Itabaiana. Dia 2, orçamento democrático aqui, encerrando o ciclo em João Pessoa. Participação do nosso governador nos dois eventos. E 2 e 3 ainda correr. E 4, correr para Barra de Santa Rosa, onde a gente vai se encontrar e levar informação e qualidade de vida para o povo paraibano. Forte abraço, bom final de semana.
7h52, Humberto.
7h52. Agradecer a participação aí do secretário Nino Vilar e dando continuidade aqui ao programa Revista Estadual. Estava esperando aqui o nosso querido amigo Geraldo Andrade lá de Uiraúna, mandar a mensagem dele, a participação dele, mas até agora nada, viu, Luiz? São 7h53, Luiz Henrique.
Quem está ouvindo a gente é o nosso querido amigo e a nossa querida amiga, o Neto, e sua mãe, Dona Fátima. Estão tomando aquele cafezinho juntos. Deve ter um pãozinho de queijo, um brownie, deve ter um bolinho.
Tem o quê? Tem
um cuscuzinho,
tem o
né?
Quê? Tem o quê? Um brownie?
Brownie. Ela é especialista
nisso. O que é isso, Luiz? Dona...
Brownie é o quê? Aí tem ureia de pau.
Ah, isso eu sei.
Tapioca.
Ah,
sim. É, você conhece,
né? Isso. Mas o que é brownie? O que é brownie?
É um bolo. Olha, não se meta nisso, não. Não, só... ela tá fazendo pra mim.
Ah, tá certo.
Ah. É pra mim.
E aquele e outro? Outro que tem, e aquele outro? Como é? O Cusque? Não.
É o quê?
Cusque, como é?
Não, olha, não se meta nisso, não. A minha sogra tá fazendo uma tapioquinha daquela fininha dobradinha.
Boa, boa.
Uma manteiguinha de garrafa, viu?
A nossa avó.
Fale. Eu só acho muito fininha a tapioca que ela faz.
Vale. Né? Cara, que empurra igual, mano. Você come feito um bicho. Né? Olha, come uma 12 tapioca, uma dúzia. Olha, deixa eu mandar um abraço para Luzimar Formiga, aí em Uiraúna, escutando pela rádio Mais FM de Uiraúna, Luiz Henrique. Vai.
As instituições financeiras terão 24 horas para bloquear as contas das plataformas ilegais de aposta, as chamadas bets, após receber uma notificação da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Quem traz detalhes é Cristiane Ribeiro, a nossa repórter da Agência Nacional.
As instituições financeiras terão 24 horas para bloquear as contas das plataformas ilegais de apostas, as chamadas bets, após receberem notificação da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Regulamentada nesta quinta-feira pelo Conselho Monetário Nacional, a nova resolução entra em vigor no dia 28 de agosto. A medida cumpre o decreto do presidente Lula, que autoriza o bloqueio de contas e impede transações financeiras de operadoras de apostas de cota fixa sem autorização. Após o bloqueio, os valores existentes nas contas ficam indisponíveis. A regra também determina que sejam recusadas novas transações destinadas, direta ou indiretamente, a essas contas, quando houver relação com a atividade irregular de apostas. Na prática, o objetivo é impedir que operadoras não autorizadas movimentem recursos pelo sistema financeiro, enquanto o processo administrativo ou judicial estiver em andamento. De acordo com a resolução do Conselho Monetário Nacional, as contas poderão ser liberadas caso uma decisão administrativa final reconheça que o titular não deveria ter sido atingido pela medida. Por outro lado, se houver decisão judicial confirmando a perda dos recursos, as instituições deverão encerrar as contas dos titulares e o dinheiro será destinado ao Fundo Nacional de Segurança Pública, ligado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. A medida faz parte das regras criadas para combater operadores clandestinos de apostas e foi prevista após mudanças na legislação para combater o crime organizado. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
Olha, de volta, são 7h56, 7h56, registrar audiência aqui de Gorete, na escuta do programa, Rick Jans fazendo, por isso que aqui em Soledade ele come no Ribeirão. Lá é uma mesa com mais de metro de comida. É, lá é comida com força. O Isidro Gomes está nos ouvindo aí no sítio Serra Preta, na cidade de Cacimba de Areia, Luiz Henrique.
Só retificando aqui que Joaquim dos Galetos e Dona Rita, eles completam 29 anos de casamento, viu?
Pois
eu falei 9 porque ele escreveu errado, porque aquilo é um mó de homem, é 29 anos, viu, Humberto?
Tá no ponto aí, Maurício. O governador Lucas Ribeiro anunciou ontem, viu, Maurício, a convocação aí de 1.829 aprovados em concurso público. Vamos ouvir o governador sobre isso. Vamos lá? No ponto aí, Maurício, são 1.829 aprovados em concurso público para atuar nas áreas da educação, segurança e saúde na Paraíba. A medida aí contempla aí 1.176 professores para a rede estadual de ensino, 491 aprovados para polícia militar e corpo de bombeiros, além de 162 profissionais para atuação na Paraíba na área de saúde. No ponto, Maurício, vamos ouvir o governador sobre o assunto.
Estou anunciando hoje a convocação de 1.829 aprovados em concursos públicos do Estado. São 1.176 novos educadores que irão fortalecer a nossa rede de ensino. São 491 futuros soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros da Paraíba. Além disso, 162 novos profissionais de saúde para fortalecer a nossa rede de atendimento no Estado. Isso significa novos professores para fortalecer a educação, mais profissionais de segurança pública para combater o crime e mais cuidado na saúde para quem mais precisa. Se você foi aprovado, fique atento ao Diário Oficial nos próximos dias. Nosso governo segue trabalhando para fortalecer o serviço público e fazer a Paraíba avançar cada vez mais. Para frente, sempre.
Pois é, Luiz Henrique, 7:59. Mais pessoas aí entrando pela porta da frente para reforçar aquele atendimento lá na ponta, Luiz. Seja na saúde, seja na educação, seja na segurança. Entrar via concurso público é sempre bom, não é isso, Luizinho?
E o compromisso do governo que anunciou e cumpriu a sua missão, que é exatamente essa: fazer o concurso, selecionar, convocar e nomear. E é isso que o governo está fazendo. 8:00, né, Humberto?
8:00, chama a rede. No próximo bloco tem abraço aí para o nosso querido amigo Marcelo Pontes, Marcelo do Caldo de Cana. Vamos lá.
Atenção, emissoras do Revista Estadual. Rádio Nativa FM em Pinhancó, Rádio Web Quintal, Rádio Progresso de Souza, Rádio Tatiunga aqui em Patos, Rádio Pop Caruá em Soledade. Um abraço forte aos amigos e amigas da Rádio Mais FM em Uiraúna, Rádio Mais FM em Cajazeiras e São João do Rio do Peixe. Um abraço a todos vocês. Integração em Bananeiras, Rádio Prata FM na Prata, Rádio Web Alta Potência, Rádio Maringá de Pombal, Rádio Conceição FM. Todos com a Rádio Tabajara da Paraíba e a gente volta já.
Revista Estadual volta já.
Tabajara 105 FM, Cultura Tabajara. ZYC 996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc Agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Se você quer encontrar produtos de alta qualidade com sabor tradicional do campo, vem para o Box Sertanejo. No BS, você desfruta dos deliciosos queijos e derivados, trazidos direto da fazenda, com frescor que o cliente merece na sua mesa. Além dos produtos lácteos como manteiga da terra, nata e doces caseiros, dispomos de carne de sol, bovina e suína e linguiças artesanais. Estamos situados no Mercado Central, na Feira de Jaguaribe e Mercado de Tambaú. Peça pelo delivery 99610-2380. 88, Box Sertanejo, do produtor direto para o consumidor.
Para gostar do cheiro do pátio do gado, ruminando o pasto. Peixaria do Agostinho. Ao saborear o nosso peixe fresco, você vai saborear o verdadeiro sabor do mar. Peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Atenção! O torcedor que chegar na Peixaria do Agostinho, vestido com a camisa do Belo, falando que a Tabajara é a melhor rádio do estado, receberá automaticamente um desconto de 10% na compra com pagamento em cartão e 15% no pagamento em espécie ou no Pix. Peixaria do Agostinho, Mercado de Peixes de Tambaú, Box 1, Delivery 987047561.
Oi, pessoal, eu sou a Amazan.
E aí, galera, eu sou Felipe Alcântara.
Eu sou Yuri Carvalho e a minha música toca na 105,5.
Tabajara FM, 105,5.
Estamos de volta com o programa Revista Estadual aqui na Tabajara FM, 105,5.
8:03, eu disse 8:03 aqui em João Pessoa. Vamos direto a Monteiro, Maurício, vamos lá? Vamos chamar o nosso querido amigo Edivaldo Reis.
Bom dia, Luiz Henrique, Humberto Alexandre, bom dia, ouvintes do programa Revista Estadual. Vaca caririzeira ultrapassa 90 quilos de leite e estabelece marca histórica durante torneio COP Conquista. A fazenda Acauã, localizada no município da Prata, no Cariri paraibano, de propriedade de Arthur Moura, foi destaque no torneio de vacas leiteiras COP Conquista 2026, ao alcançar uma marca histórica na produção de leite. A grande estrela da competição foi a vaca Diamantina, que conquistou o primeiro lugar na categoria vaca controle da produção de leite, atingindo a impressionante marca de 91 quilos, 250 gramas de leite, produzido com média de 30 quilos, 417 gramas por ordenha, resultado que entra para a história pecuária leiteira do Cariri. O desempenho da Diamantina reforça o trabalho desenvolvido pela fazenda Acauã, que vem investindo em genética, alimentação, manejo e bem-estar animal, buscando melhorar cada vez mais os índices produtivos do seu rebanho. O proprietário Arthur Moura, ele comemorou a conquista e destacou a importância do trabalho em equipe para alcançar esse resultado. Vamos conferir a participação do Arthur Moura, ele que, além de pecuarista, também é poeta. Vamos conferir sua participação.
Meu amigo Edvaldo Reis, falar de Diamantina, nossa matriz, nossa vaca recordista, acredito que no Cariri, aqui da nossa fazenda Acauã, é motivo de muita alegria, muita satisfação e de um certo reconhecimento que o trabalho está no caminho certo, que vem sendo bem feito, que a gente procura sempre a melhor genética, a gente procura sempre animais que se adaptam bem ao nosso clima, à nossa região e que além da adaptação aqui, animais que consigam produzir muito, como foi o caso dessa nossa vaca. E aqui, graças a Deus, na fazenda temos mais alguns exemplares, algumas matrizes dessa qualidade, que com certeza irão fazer muita história ainda por onde forem. E assim como Diamantina, só para lhe citar um exemplo, nós temos outra matriz aqui que é recordista também, lá das Alagoas, cidade de Batalha, que é chamada Frinéia, que matriz novilha de primeiro parto, produziu mais de 70 quilos de leite lá dia. Então, estamos sempre buscando o melhor da genética, trabalhamos já com inseminação, em breve, se Deus quiser, com animais de FIV, para que a gente possa elevar cada vez mais o padrão genético do rebanho e que possa atender futuros criadores, quem já está na atividade e quer melhorar seu plantel. As porteiras da fazenda estão sempre abertas para receber clientes e amigos. Então é isso, meu amigo. É muita alegria, motivo de comemoração e de certeza que estamos no caminho certo e que vem muito leite em balde ainda pela frente, com fé em Deus. E para mudar um pouco, que eu estou mostrando só o lado bom e positivo da coisa, mas vamos lembrar Rodrigo Nojosa, que mostra um pouco também da realidade árdua que é o serviço de leite, que é uma atividade diária, na maioria das vezes, como é o caso da gente aqui, duas ordenhas dia, onde ele disse: viver de vaca de leite tem que o caboclo ser bravo, trabalhar de noite a dia, fazer papel de escravo, comprar ração de real e vender leite de centavo. Um abraço, meu amigo.
Luiz Henrique, Humberto Alexandre e ouvintes do programa Revista Estadual. E só para finalizar a nossa participação, e a título de informação, Luiz e Humberto, o Arthur Moura, como já citei anteriormente, ele, além de pecuarista, é poeta. E esse dom foi herdado do grande poeta Zé de Cazuza. Zé de Cazuza que fez e continua fazendo história aqui na região do Cariri Paraibano como o homem gravador, né? Ele que decora, sempre decorou ao longo de sua vida muitas poesias, versos históricos de grandes poetas cantadores. E, na verdade, além do Arthur Moura, né, praticamente toda a família, né, herdou esse dom poético do grande Zé de Cazuza. Com informações de Monteiro, Edivaldo Reis para o programa Revista Estadual.
Um abraço, Edivaldo. Luiz, eu quero fazer um registro do seguinte: eu conheço o trabalho, sim, de Arthur Moura, eu acompanho ele nas redes sociais. A Fazenda, sim, Acauã tem sido, sem dúvida nenhuma, revolução nessa questão da produção. Ele trata a fazenda, ele trata todo o trabalho dele como a vacaria, a verdadeira vacaria. Lembra daquelas vacarias? Na Torre tinha alguma vacaria, Luiz?
Tinha vacaria ali em São Rafael.
Pronto. Santa Rita tinha muitas vacarias. Então, portanto, Luiz, Arthur Moura é um grande poeta, filho de Felizardo Moura, neto de Zé de Cazuza, e vem fazendo um trabalho, essa vaca dele. Mais de 90 quilos de leite, a vaca campeã, de um trabalho de genética, de um trabalho de uma boa produção, de um bom manejo. E nós precisamos, Luiz, agora no advento da Expo Prata, ir à Prata com o Revista Estadual mais uma vez. Vou combinar isso aí com o prefeito Genivaldo Tembori, com o nosso querido amigo Edivaldo Reis, para que a gente possa ir para dentro desses arranjos que busca, que traz do Cariri, de uma área com poucas chuvas, mas com vontade, tecnologia e fé. Esse pessoal vem transformando o dia a dia, gerando emprego, divisas e riquezas, botando pão na mesa das pessoas. Parabéns, Arthur Moura, pelo trabalho, e parabéns a todos os agricultores aí da região da Prata, todos os agricultores aí da região do Cariri, criadores que vêm, sem dúvida nenhuma, dando um show nessa questão de manejos e de genética, Luiz Henrique.
Quem não é poeta no Cariri, quem não é poeta na região de Monteiro, a poesia paira sobre as cabeças e sobre o povo do Cariri paraibano. 8:10. Humberto, hoje é dia daquele quadro que a gente ajusta as contas, minhas contas, com a doutora, advogada e contadora Penha Moraes. Todos os sábados ela está aqui com a gente, e hoje um quadro também especial para nós. 8:11, muito bom dia, doutora Penha Moraes.
Bom dia, ouvintes do Revista Estadual, bom dia, Humberto, bom dia, Luiz. Vamos conversar sobre Simples Nacional e reforma tributária? Se você está pensando em abrir um negócio ou acabou de formalizar a sua empresa, preste muita atenção, porque as regras do Simples Nacional mudaram com a reforma tributária. E errar o prazo pode custar muito caro para o seu bolso. Vamos explicar as mudanças que estão valendo para as empresas que desejam fazer a opção pelo Simples Nacional. Para quem está iniciando as atividades e quais os cuidados fundamentais para não ter o seu pedido negado. Antigamente, quem abria uma empresa tinha um prazo corrido após a liberação do CNPJ para pedir a opção pelo Simples Nacional, ou seja, de 30 dias. Agora, com a reforma tributária, o calendário mudou. Para as empresas que já estão em atividade, a escolha pelo regime passou a ser feita exclusivamente do dia 1º ao dia 30 de setembro de cada ano. Mas, e para quem está abrindo uma empresa agora? Para os novos negócios, a solicitação do Simples, ele deve ser formalizada no exato momento da inscrição do CNPJ, logo após a liberação do registro. É o seu primeiro passo no planejamento tributário que eu tanto falo aqui. É aqui que entra a grande novidade da reforma tributária que todo empreendedor precisa entender. A chegada dos novos tributos, o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e da CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. A regra geral é que esses dois novos tributos também vão fazer parte daquela guia única que você paga todo mês, o DAS do Simples Nacional. Porém, atenção! Contudo, a legislação ela traz a opção para as empresas que fizerem a opção de recolher seus tributos pelo Simples Nacional de escolher se desejam recolher os novos tributos dentro do regime do Simples ou não. Ela permite que as novas empresas optem por recolher o IBS e a CBS pelo regime regular, ou seja, fora do Simples Nacional. É mais ou menos assim. Você pode fazer a opção pelo Simples com os demais tributos que compõem aquela guia, mas, dependendo do que você analisar, da forma que for analisado, você recolher o IBS e a CBS, que são os novos tributos, fora do Simples. Mas aí você pode me perguntar assim, mas aí, Penha, por que alguém faria isso? Por que recolheria esse IBS e o CBS fora do Simples? Porque, dependendo do seu modelo de negócio e de quem são seus clientes, recolher esses impostos, esses novos tributos por fora, ele pode gerar créditos tributários vantajosos e fazer sua empresa pagar menos tributos de forma legal. Por isso, uma análise com sua contabilidade antes de abrir o seu CNPJ, ela é indispensável. E para fecharmos, vamos aos cuidados práticos. Não basta apenas querer o Simples Nacional, o governo precisa aprovar. E o enquadramento depende de total regularidade da empresa. Se o seu novo CNPJ nascer com alguma pendência cadastral ou fiscal nas esferas municipal, estadual ou federal, a opção ela será barrada. Além disso, fique de olho nas atividades que são permitidas no Simples Nacional. A sua empresa ela precisa exercer atividades que estejam autorizadas pela Lei Geral do Simples Nacional. O grande segredo para evitar a dor de cabeça e o desenquadramento surpresa é conferir o seu KNAE, que é um código de atividade econômica da sua empresa. Sua contabilidade vai saber explicar muito bem e lhe ajudar a escolher o código de atividade que podem ser optantes pelo Simples, certo? Ou seja, essa contabilidade ela deve avaliar se esse código está devidamente credenciado para a tributação no Simples, bem como de que forma será feita a emissão dos documentos fiscais, tanto na prefeitura, em se tratando de atividades de prestação de serviços, ou no Estado, se você trabalhar com atividades de comércio. Então, fiquem atentos aos prazos, planeje os novos tributos da reforma tributária e garanta o sucesso do seu negócio desde o primeiro dia. Este foi o quadro Minhas Contas de hoje, aqui na Rádio Tabajara. Meu nome é Penha Moraes, sou advogada tributarista e contadora. E desejo a todos um ótimo final de semana. Até o próximo sábado. Um grande abraço a todos.
8:17, manda um abraço aqui para o nosso querido amigo Marcelo do Caldo de Cana. Marcelo Pontes, ainda mora no 13 de maio, Marcelo. Marcelo está dizendo aqui que o prefeito João Neto, grande prefeito aí de Aparecida, João Neto, e a primeira-dama, que é a atual secretária de saúde, Valéria Rita, estão ouvindo o programa Revista Estadual. Também registrar a audiência do grande prefeito aí da cidade de Poço Dantas, Itamar Moreira. E vamos lá para os estúdios da Rádio Mais FM de Cajazeiras, chamar para a sua participação no Revista Estadual da manhã de hoje, o nosso querido amigo Cleiton Amorim.
Olá, muito bom dia para você, Luiz Henrique. Muito bom dia, Humberto Alexandre. Bom dia, Paraíba. Olha, meus amigos, o clima de São João ainda toma conta de Cajazeiras. A cidade vive mais uma edição do tradicional Chamegão, uma das maiores festas juninas do Alto Sertão Paraibano e um evento que, ao longo das décadas, se consolidou como um dos principais encontros da cultura nordestina. Realizado na conhecida Praça do Chamegão, o evento reúne milhares de pessoas todas as noites, moradores, turistas e visitantes de diversas cidades da Paraíba e de estados vizinhos chegam para celebrar uma tradição que começou em 1989 e, desde então, já faz parte do calendário oficial dos grandes festejos juninos da região sertaneja. Muito mais do que grandes shows, o Chamegão representa a força da cultura popular. É o espaço onde o forró ganha vida, onde famílias se reencontram, amigos celebram e a economia local é movimentada. Hotéis, bares, restaurantes, ambulantes e comerciantes aproveitam o período para aumentar as vendas e gerar renda. Nessa edição, o palco principal já recebeu atrações que levantaram o público, entre elas a banda Noda de Caju, que trouxe sucessos que marcaram gerações, e o fenômeno Japãozinho, que colocou milhares de pessoas para cantar e dançar do início ao fim da apresentação. E agora, toda a expectativa está voltada para o encerramento da festa. Quem sobe ao palco para fechar a programação é o grupo Menos é Mais. O grupo Menos é Mais se apresenta na última noite do Chamegão aqui de Cajazeiras, que ocorre no domingo, no dia 28. Um dos maiores nomes do pagode brasileiro na atualidade. A expectativa é de casa cheia, repetindo o grande público registrado durante toda a programação. Ao longo de sua história, o Chamegão passou por transformações, ampliou sua estrutura e ganhou ainda mais visibilidade sem perder sua essência. A festa continua valorizando as tradições nordestinas e fortalecendo a identidade cultural de Cajazeiras. O evento, que é promovido pela Prefeitura Municipal de Cajazeiras, conta também com o apoio do governo da Paraíba, do governo federal e também com a participação da iniciativa privada, parceria que contribui para a realização de uma estrutura preparada para receber milhares de pessoas com segurança, conforto e uma programação diversificada. Depois de 37 anos de história, o Chamegão segue escrevendo novos capítulos. A cada edição renova a certeza de que Cajazeiras ocupa um lugar de destaque entre os grandes destinos juninos do Nordeste, mantendo viva uma tradição que atravessa gerações e continua encantando quem escolhe a cidade para celebrar o São João. Humberto Alexandre, meu amigo Luiz Henrique e toda a família do Revista Estadual, ainda dá tempo de vocês virem aproveitar aqui o final de semana no São João de Cajazeiras, no tradicional Chamegão, nessa edição 2026. Dos estúdios da Mais FM, 97.7 em Cajazeiras e 100.1 Iraúna, Cleiton Amorim para a Revista Estadual.
Pois é, um abraço, Cleiton Amorim, Cajazeiras. Eita. Que realiza grandes festas, o Chamegão, palco de grandes eventos, e com certeza esse ano foi show, viu, Luiz Henrique? Está sendo, né?
As bandas do nosso amigo Erivan Moraes, hein?
É o agora, Bonde do Brasil, eu sempre confundo o nome da outra, a banda de Erivan, você que é o Bonde do Brasil, eu confundo o nome da outra, sempre, Desejo de Menina e Coro de Menina, mas eu acho que é Desejo de Menina, a banda do nosso querido amigo Erivan Moraes. O nosso Rick Jones irá nos ajudar daqui a pouquinho.
A Rick Jones sabe de tudo, depois,
olha, e ele está falando aqui que Gujão, no Cariri, Gujão vai organizar aí, já está todas as expectativas, preparativos prontos para a festa do Bode na Rua, que será realizada no dia 23 a 26, lá na cidade de Gujão. As atrações já foram divulgadas, viu? É o Iguinho e Lulinha, Estouro Total, Desejo de Menina, e os três do Nordeste, além de muito forró, pé de serra. Eu acho que eu vou dar um pulinho lá no
em julho, é?
É agora em julho, no próximo mês agora, lá em Gujão, para estar junto dessa festa aí, a festa do Bode da Rua. Espero que o Ministério Público esse ano não bote gosto ruim lá na festa.
Oxe! Agora, 8 horas e 21 minutos. O nosso comentarista e memorialista do programa é o nosso jornalista amigo Sérgio Botelho. É ele que traz a crônica de hoje. Muito bom dia, Botelho.
Bom dia, Luiz. Bom dia, Humberto. Bom dia, ouvintes do Revista Estadual da Rádio Tabajara da Paraíba. Olha, não é um dos nossos mais lembrados homens de letras, mas Antônio Joaquim Pereira da Silva foi o primeiro paraibano a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, onde tomou posse em 26 de junho de 1934. Ontem, sexta-feira, completou 94 anos do feito. Depois dele, outros 6 paraibanos foram eleitos para a ABL. Pela ordem cronológica, Assis Chateaubriand, José Lins do Rego, José Américo de Almeida, Aurélio de Lira Tavares, Ariano Suassuna e Celso Furtado. Pereira da Silva, jornalista, escritor e poeta, nasceu no município de Araruna em novembro de 1876, tendo sido matriculado no Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro aos 14 anos de idade, após a perda do pai. Começou sua efetiva presença na imprensa e nas letras como crítico literário nos jornais A Cidade do Rio, que era de José do Patrocínio, onde Pereira da Silva usou o pseudônimo J. Dalém. Também na Gazeta de Notícias, Em Época e Jornal do Comércio, conforme diz o verbete da Academia. Ainda segundo o site oficial da ABL, participou do grupo simbolista que publicou a revista Rosa Cruz, que tinha à frente Félix Pacheco, Saturnino de Meireles, Paulo Araújo e Castro Menezes. Tornou-se um destacado poeta do movimento entre 1903 e 1905. De acordo com o desembargador e professor Rogério Fialho, do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano, autor de biografias sobre Pereira da Silva, a posse do paraibano na Academia Brasileira de Letras teve parte do seu ritual patrocinado pelo governo da Paraíba, que lhe comprou o fardão por falta de condições financeiras do novo acadêmico. O poeta e crítico literário Ildeberto Barbosa Filho, conforme citação de Fialho, considera a poesia de Pereira da Silva como reflexiva tanto dos estados de alma no plano da interioridade como dos objetos oferecidos ao seu olhar pela realidade exterior. Não esqueçam que hoje é dia de histórias e histórias da Paraíba aqui na Rádio Tabajara, a partir do meio-dia. A todos um bom final de semana e até o próximo sábado, se Deus quiser.
Até o próximo sábado, Sérgio Botelho, você sempre na sua participação, sem chamar atenção aí para o pessoal estar conosco. Olha, a banda de Erivan é o Colo de Menina, viu? A Sim. segunda banda, Bonde do Brasil e Colo de Menina, tá certo?
Um abraço para Erivan Moraes e os amigos de Cajazeiras e toda a região. E claro, esse sempre é um exercício de memória para você também, viu, Humberto?
Eu tô muito ruim da memória, Luiz, muito mesmo. Eu tenho que procurar um médico, eu esqueço coisas, é impressionante, sabe assim? Tô numa situação, eu tava fazendo serviço lá em casa essa semana, rapaz, aí eu deixei o alicate na mesa. Aí fui pegar outra ferramenta e cadê eu encontrar mais o alicate? O alicate tá... Cadê onde eu deixei o alicate? Rodei a casa todinha. Aí minha sogra veio e disse, o alicate é esse aqui? Na mesa ali, onde eu tava fazendo o serviço. Eu tô falando sério mesmo, eu tô ruim mesmo da memória. Não é brincadeira, não.
Se fosse um bolo baeta, você não tinha esquecido, né?
Aí ele disse que... Rick Jones tá dizendo que eu tô precisando comer aqui Não, mas negócio de comida, eu botei um copo de água, uma água com gás, e deixei lá em cima Sim. e fui fazer o serviço. Rodei a tarde todinha, quando cheguei em casa no final da tarde, o copo tava lá com água. Com tanta vontade de tomar água com gás, esqueci. Tô ruim. Agora, Rick Dan está dizendo, o bom pra isso é tutano de bode. E é. comer tutano de bode. Sabia, não.
Oxe, Rick, vamos então à participação do nosso querido amigo aqui, o nosso colega Bianchi Almeida.
Não dá, Luiz, tá calma, calma. Segure. Deixe Bianchi Almeida para o próximo bloco, tá certo?
Sim.
Vou pedir aqui ao nosso querido amigo, tá dizendo que é uma galinha. Rick Jans, manda a programação aí da festa de Gujão, com as datas, as atrações direitinho de cada data, que a gente vai ver se dá pra dar uma chegadinha por lá. Já tem muito forró pela frente, tem muita festa. Essa festa de Gujão, do Bode na Rua, é uma festa bastante movimentada aí na região. Tô sentindo falta, Luiz, do nosso correspondente lá da cidade da prefeita... Olha, tá vendo aí, ó? Tá vendo?
De quem?
Lá da prefeita.
Qual município?
Bom Jesus.
De qual?
Bom Jesus. Tem o nosso John, que sempre participa aqui conosco, não mandou nada mais aqui, a participação dele aqui conosco, Luiz Henrique.
Pois é, vamos então, tem recados também aqui, além do Neto e Dona Fátima aqui na cidade de Patos, tem o amigo Zezão da Boiadeira, disse que voltou para a feira, viu?
Sim.
O bicho é um danado, viu? É. Aqui na cidade de Patos. 8:29. 8:29.
Chama a rede, Luiz Henrique.
Atenção às nossas emissoras, antes que eu vou tomar meu cafezinho, daqui a pouco eu vou tomar meu cafezinho da panificadora Eldorado, aqui na cidade de Patos. Você aproveitou desse pão, né, Humberto?
Ah, sim, é o pão, aí eles mandaram aquela orelhinha, né, aquele
de pau,
né, mandaram um bolinho de mandioca, sensacional, sim. Mandaram iogurte, viu? Falar em iogurte, pedir para a Lino vir lá também, apresentar lá na mesa do próximo sábado do programa da gente, os iogurtes ali produzidos com leite de cabra também. É outro produto excelente, viu, Luiz?
É, você deve tomar bastante iogurte, leite de cabra, porque você tem caixa suficiente para isso. Atenção às emissoras do Revista Estadual. Rádio Nativa FM em Pinhancó, Rádio Web Quintal, Rádio Progresso de Souza, Rádio Itatiunga de Patos, de onde estamos ao vivo, Rádio Pop Caruaí Soledade, Rádio Mais FM de Uiraúna, Rádio Mais FM de Cajazeiras e São João do Rio do Peixe, Rádio Integração de Bananeiras, Rádio Prata FM no município da Prata, Rádio Web Alta Potência, Rádio Maringá de Pombal, Rádio Conceição FM, todas com a Rádio Tabajara da Paraíba, e a gente volta já.
Revista Estadual volta já.
Cultura, informação e música de qualidade na mesma frequência. 105,5. Tabajara FM.
Livros, revistas, folders e serviços gráficos em geral. Os impressos produzidos na Gráfica União passam por modernos equipamentos, profissionais capacitados e pelos melhores padrões de impressão offset do mercado. O Parque Gráfico de A União está modernizado, garantindo assim a qualidade e agilidade de que você precisa. Solicite seu orçamento pelo 83-3218-6525. Gráfica União, excelência além da primeira impressão.
Armazém Ribeira, a sua madeireira é aqui. Armazém Ribeira, qualidade do começo ao fim. Tudo em madeira e marcenaria, e o melhor preço todo dia. Máquinas e acessórios em geral, o atendimento não
pode. Armazém Ribeira, com revenda especializada em produtos para marcenaria. Agora com programa Fidelidade Especial para marceneiros. Vá lá e se informe. Varadouro, no centro. Armazém Ribeira.
A história das Copas na Tabajara.
A Copa do Mundo de 1994 nos Estados Unidos testemunhou um feito que beira o impossível no futebol moderno. O atacante russo Salenko marcou 5 gols em uma única partida na vitória da Rússia por 6-1 sobre Camarões. O mais curioso é que a Rússia foi eliminada ainda na fase de grupos, mas os gols de Salenko naquele jogo, somados a um pênalti convertido anteriormente, o tornaram artilheiro daquela Copa, ao lado de Stoichkov. Ele é o único jogador a ganhar a chuteira de ouro, tendo jogado apenas 3 jogos no torneio.
A convocação Fiat chegou para você levar seu zero quilômetro para casa. Aproveite! Fiat Cronos Drive 1.0, modelo 2026, de 108.990 por 97.990, com usado na troca mais taxa zero. É só até junho, não perca! Desacelere, seu bem maior é a vida.
Olá pessoal, meu nome é Walter Luiz.
Nós somos o Coral Voz Ativa.
Nós somos a Zero Calibre
e a nossa música toca aqui.
Tabajara FM 105,5.
Estamos de volta com o programa Revista Estadual aqui na Tabajara FM 105,5.
Agora 8 horas e 32, 8 e 33 agora aqui na cidade de Patos, de onde eu estou ao vivo e aos 27 graus centígrados aqui na capital do sertão, na Morada do Sol. E daqui tem notícias de habitação e também da festejos juninos na cidade de Patos. Quem traz informações é o nosso colega Bianchi Almeida. Muito bom dia, Bianchi.
Muito bom dia, meus amigos Luiz Henrique, Humberto Alexandre. Bom dia a todos os nossos ouvintes da nossa querida Paraíba. Bianchi Almeida, direto de Patos, com as notícias desta semana. Olha, inscrições para os conjuntos habitacionais da SEAP continuam abertas em Patos. As famílias interessadas em participarem do processo de habitação popular podem realizar a inscrição até o dia 3 de julho, de forma exclusivamente online, por meio do link disponibilizado pela SEAP. Em Patos estão disponíveis os conjuntos habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida. Os conjuntos habitacionais São Sebastião 1 e 2, com 496 unidades habitacionais, Cruz da Menina, com 192 unidades habitacionais. A Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação de Patos está oferecendo suporte às famílias inscritas no Cade Único que precisam de auxílio para realizar a inscrição, por meio dos Centros de Referência de Assistência Social, CRAS. Após realizar o cadastro, é necessário escolher o conjunto desejado e informar as prioridades que a família representa, caso se enquadre em alguma. Olha, Patos está ficando cada vez mais bonita, mais asfalto chegando. Recapeamento das avenidas Epitácio Pessoa e Solon de Lucena melhora a mobilidade em Patos. A Prefeitura de Patos dá continuidade às ações de recapeamento asfáltico. E nesta sexta-feira, dia 26, os serviços chegaram às avenidas Solon de Lucena e Epitácio Pessoa, no centro da cidade. A obra é realizada em parceria com o governo do estado da Paraíba por meio do programa Travessias Urbanas, que vem promovendo melhorias na infraestrutura viária do município. Com a intervenção, as duas importantes vias passam a receber melhorias que devem contribuir para um trânsito mais seguro, maior fluidez no tráfego e melhores condições de mobilidade urbana para motoristas e pedestres. O prefeito Jacob fala sobre as obras aqui na cidade.
Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui na rua Vereador Joaquim Leitão. Hoje vocês estão vendo aqui as máquinas tudo trabalhando. Essa era uma das principais ruas que a população reclamava. O acesso estava realmente péssimo. Estamos recapeando aí um trabalho de excelente qualidade numa parceria da Prefeitura Municipal de Patos com o Governo do Estado. Muito mais ruas serão recapeadas aqui em Patos. E a gente continua com o mesmo lema: trabalho, trabalho e trabalho.
E agora vamos falar do São João de Patos. O São João de Patos 2026 chegou ao fim nesta terça-feira 23, véspera de São João, com uma noite marcada por grandes apresentações e avaliação positiva da organização. O encerramento da festa contou com shows de Ítalo Lacerda, Maísa Moraes, Marquito, Mari Fernandes, Gustavo Lima e Calcinha Preta, fechando a programação que reuniu nomes de destaque da música nacional. O prefeito professor Jacob destacou o resultado da edição e agradeceu a participação do público.
Balanço positivo. Nós realmente começamos isso aqui no dia 14 de junho com o Namoro Amor, com Bel Marques lá na Alça Sudeste. E aí esses 5 dias culminando hoje com o encerramento, com Mari Fernandes, Gustavo Lima e Calcinha Preta. Então nós só temos a agradecer, primeiro a Deus, por tudo ter transcorrido da maior normalidade. Depois a todos os turistas e os munícipes que aqui estiveram conosco até o final da festa. Houve um trabalho muito profícuo, tanto das forças de segurança do governo do estado, como aqui do município. Isso faz com que no próximo ano nós tenhamos um cenário totalmente diferente desse e uma festa muito melhor do que a de hoje.
O ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, também participou da última noite e ressaltou a importância do evento para a cultura e a economia da região.
Olha, muito feliz de estar hoje aqui em Patos, vendo essa grandiosidade que se tornou o São João da Morada do Sol. Muito feliz de, como ministro paraibano, poder ver o crescimento da festa e também, né, como ministro paraibano, poder fazer parte, trazendo recursos e investimento do governo do presidente Lula para essa festa tão maravilhosa que se tornou São João de Patos, tão importante, não só para Patos, mas para toda a região, tendo em vista a grandiosidade que a festa de Patos se tornou. Mas muito feliz de poder, como ministro paraibano, estar participando da festa, trazendo esse patrocínio do Ministério do Turismo, se fazendo presente, porque a gente sabe que São João não é só festa, não é só cultura, não é só religiosidade dos santos, juninos.